Cumprimentar Sr. Secretário-Geral e o Sr. Secretário-Geral Adjunto, Rosa Teixeira Ribeiro e Alexandre Lopes Vieira. É um gosto receber-vos aqui e ouvir as vossas pretensões. Nós somos uma comissão que gosta de ouvir, quer de um lado, quer do outro, e estamos sempre disponíveis para acolher as vossas pretensões. Eu queria dizer-vos que a razão de começarmos às 14h30 foi porque, a pedido do Partido Socialista, mas, entretanto, provavelmente hão de chegar. Nós temos de terminar a nossa audiência impertrivelmente às 15h, porque temos plenário e não pode haver audiências ao mesmo tempo que haja o plenário. Tenho aqui a proposta de uma grelha, no sentido de os senhores farão, se quiserem dividir, podem dividir, uma intervenção inicial de 10 minutos e depois darei a palavra aos partidos que estiverem presentes, numa intervenção de 3 minutos, e no final direi qual é o tempo que os senhores terão para responder às perguntas que vos forem colocadas pelos grupos parlamentares. Assim sendo, e já explorámos 5 minutos, dava a palavra à Sra. Secretária-Geral.
Muito obrigada por sermos recebidos por esta comissão. É um gosto estar aqui com novas caras, não é? E partilhar um bocadinho a realidade do nosso universo de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares representa cerca de 90% dos trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos chamados serviços periféricos externos, quer dizer, tudo o que é embaixadas, missões diplomáticas e consulados de Portugal no estrangeiro. Todos os trabalhadores em funções públicas, isto é um elemento que é importante considerar, conseguiu-se regularizar a situação dos trabalhadores que eram precários ao abrigo do PREVPAP, e um sindicato transversal no sentido que as carreiras vão de técnico superior a assistentes de residência nas residências oficiais. Portanto, temos técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais e assistentes de residência. O que nos leva aqui é fazer um bocadinho o retrato do que se passa no nosso universo de trabalho. A primeira grande questão é a extrema lacuna em termos de recursos humanos. Somos menos de metade do que éramos há 20 e poucos anos atrás. Portanto, temos o mesmo tipo de funções, as funções alargadas, porque, é assim, a modernização e a informatização não substituem uma pessoa. Os movimentos migratórios foram acentuados, quer dizer, fala-se de mais de 5 milhões de portugueses ou descendentes de portugueses que estão atualmente a viver e a trabalhar no estrangeiro. Portanto, temos de pensar que nós somos o corpo da administração que está ao serviço de todas estas comunidades no estrangeiro. E isso é um momento importante, porque numa administração pública portuguesa com cerca de 700 mil trabalhadores, nós somos mil e poucos para atender a mais de 5 milhões de pessoas. Os recursos humanos nos postos é uma situação terrível, porque somos uma classe de trabalhadores envelhecida, com uma média etária bastante elevada, e as autorizações que têm sido dadas pelo Ministério das Finanças para a substituição dos trabalhadores praticamente quase que nem permitem substituir quem se aposenta, quanto mais dar resposta às novas necessidades. É verdade que nós estamos aqui num período pós-pandemia, em que durante 2 anos tivemos também o recurso aos serviços limitados. Temos postos com agendamentos com um prazo de espera superior a 6 meses, quer dizer que um nacional português que esteja lá fora, que precise de registar o nascimento de uma criança, ou que precise vir a Portugal ou de viajar, não tem possibilidade de fazer os seus documentos num curto espaço de tempo. Isto para nós é essencial. Este problema dos recursos humanos também tem uma origem. É o baixo nível praticado nas tabelas salariais destes trabalhadores. Não se pode ter trabalhadores que entrem para a carreira com vontade de fazer carreira, justamente, e de pensar, eu entro aqui, invisto, que é o meu futuro, vou dar o que posso aqui, porque as remunerações, na maior parte dos casos, estão muito inferiores àquelas que são praticadas nos mercados locais. O que se verificou na administração pública portuguesa verificou-se em relação a nós. Os aumentos em 2009, de 2009 a 2020, sem aumentos, portanto, se isto teve impacto em Portugal, imaginem em países com realidades económicas completamente díspares e completamente diferentes, e 2020, 0,3%, 2022 estamos com 0,9%. Ora, é conhecido que nós estamos num fenómeno crescente de inflação e que isto é algo que não está a ser considerado. Estamos a falar de 0,9% em países onde temos inflações de 70%. Quer dizer, os 0,9% face aos 70% de inflação, não há possibilidade que os trabalhadores mantenham sequer o seu nível de vida. As tabelas salariais é uma questão absolutamente essencial. Nós apostamos na sua revisão, não é com aumentos de 0,3% ou 0,9% que se vai criar condições efetivas de uma boa prestação de serviço e também não é com estas tabelas salariais que se pode pretender recrutar os melhores. Alguém que aceite ir trabalhar para um posto consular para ganhar 300 ou 400 euros, como é o caso neste momento, quer dizer, no nosso ver, no sindicato, entendemos que muitas vezes há outro tipo de vontade e de investimento pessoal por recorrer a outras vias. Uma das questões que também é problemática para nós é a proteção social dos trabalhadores que representamos. Temos demasiados trabalhadores sem qualquer direito à proteção social. E este direito é, ao longo da sua vida de trabalho, terem proteção na saúde e na doença, e quando chega o tempo de se reformar, ter direito a uma aposentação. Nós temos vários processos em curso contra o Ministério, porque trabalhadores que chegam ao limite de idade aos 70 anos não têm, desvinculam-se do quadro, têm de se desvincular e não têm nenhum dinheiro para viver após estes 70 anos. Se forem ver a África do Sul, temos uma série de trabalhadores cujo tempo de trabalho está a ser prolongado para além dos 60 anos. Nós dizemos que é aquela figura que recorre ao Ministério, que é praticamente estas pessoas morrerem ao trabalho. Porquê? Porque se aposentassem realmente com os 70 anos, ficavam sem nenhum recurso. Nós temos promessas de que haverá revisão das tabelas salariais, haverá revisão do estatuto profissional. Neste momento, não passa do campo das promessas. Vimos o atual secretário de Estado, no passado dia 9 de maio, pediu-nos tempo para refletir e estudar as questões. Amanhã iremos novamente ao contacto, porque passado um mês achamos que já é suficiente, e as negociações têm que ter lugar. Temos que começar a negociar, porque os postos estão numa situação de descalabro total, as situações agravam-se e o facto de não haver reuniões com o sindicato não é um bom sinal para os trabalhadores que representamos. Há matérias, além do mais, que foram negociadas, estão acordadas e que nós não percebemos porque é que elas não são publicadas. Uma das coisas que nós conseguimos negociar nos últimos anos é um mecanismo de correção cambial que permite equilibrar as diferenças cambiais que há quando a pessoa tem o salário fixado em euros e recebe em moeda local. Esse mecanismo está aprovado, há um acordo entre o Ministério e o Sindicato, diz respeito não só a nós, mas também aos diplomatas, como a todos os professores de português no estrangeiro, aos trabalhadores do ICEP e aos trabalhadores de Camões, portanto, é todos aqueles que trabalham, digamos, para a representação portuguesa no estrangeiro, está negociado, não está publicado há mais de um ano. Também fizemos algo que é notável, que é finalmente regulamentar a questão salarial dos trabalhadores dos institutos culturais do Camões no estrangeiro. Há acordo, é comportado no orçamento do Camões, também não é publicado. Portanto, isto é absolutamente essencial. Há uma questão que para nós é crucial. É assim, nós pretendemos que não sejam aplicados os valores que se aplicam a Portugal. Se em Portugal a inflação o aumento de 0,9% foi calculado em função de uma hipotética ou de uma revelada inflação entre janeiro a novembro de 2021, nós entendemos que deve ser o critério, não deve ser o montante. Então devemos ir à Turquia, que tem os tais 70% de inflação, e vamos ver qual é o valor da inflação entre janeiro a novembro, e aplica-se à Turquia. Mas o que se aplica à Turquia não se aplica à Suíça, nem se aplica à França, nem se aplica à Bélgica. Temos que ver a situação em cada país. Só assim é que nós podemos ter a certeza que haja alguma garantia quanto à continuidade de assegurar o mesmo nível salarial. Portanto, nós somos uma classe específica de trabalhadores com realidades completamente distintas, tem que haver uniformização de critérios e tem que haver lógica na construção das tabelas, tem que haver negociação, porque é assim, nós conhecemos o Ministério e sabemos como é que funciona e não pode funcionar de maneira, eu vou abrir um posto e eu vou decidir que o salário que vou conceder é este. Não, temos que conceder um salário em função das regras, do que é os salários locais, do que é o custo de vida e que isto não desequilibre. Uma última coisa, porque para não me alongar, o meu colega está-me aqui a fazer sinal, é o seguinte, devemos também observar respeito nas estruturas. Não podemos ter alguém que está a servir o jantar ao senhor embaixador, isto sem desprimor para quem faz esse serviço, que esteja a ganhar menos do que alguém que está a fazer o atendimento de um utente num posto consular. Para já.
Que já terminou os 10 minutos iniciais. Se não se importava, eu dava a palavra aos partidos e depois no fim aproveitava. Então, dava a palavra ao Partido Socialista, senhor deputado Paulo.
Mas como cheguei mais tarde.
Mas estávamos mesmo no início, era só para.
Tínhamos começado mesmo.
Como? Tínhamos começado mesmo. Nós esperámos 5 minutos por si.
Cedemos, mas assim não consigo. Cumprimentar a doutora Rosa Ribeiro e o doutor Alexandre também relativamente à sua presença aqui e também agradecer esta exposição que nos fez sobre os problemas que afetam não apenas os funcionários consulares, mas também o funcionamento dos postos, que é uma matéria que para nós, deputados eleitos pelos círculos das comunidades, eu e a minha colega Natália Oliveira, são assuntos que são da maior relevância. Ainda hoje discutimos também internamente esse assunto, é um assunto que nós, ao qual nós demos muita importância e também conhecemos bastante bem essa realidade. Aquilo que eu gostaria de dizer, e depois antes de colocar apenas uma questão, que é o seguinte, em primeiro lugar, nós somos, como a doutora Rosa Ribeiro sabe, bastante sensíveis a todas estas questões que aqui são invocadas e reconhecemos-las como uma realidade que afeta os postos e o atendimento consular muito particularmente. Nós sabemos bem das dificuldades que os postos têm, que se agravaram agora também com a pandemia, em virtude de haver, enfim, muitos funcionários que tiveram de faltar, as permanências consulares que deixaram de ser feitas, e houve, de facto, uma acumulação de trabalho que criou dificuldades paralelamente ao facto de haver menos funcionários também em exercício, precisamente por essas razões. Há problemas relativamente à rotatividade dos funcionários que têm a ver com as questões salariais, com as questões salariais, que decorre da revisão das tabelas de 2013, portanto, numa altura em que havia uma crise que se nivelou os salários também dos funcionários consulares um pouco também pelos da administração pública em Portugal, mas isso eu concordo plenamente com aquilo que disse. As realidades são diferentes e têm que ser encaradas de uma forma diferente. Estamos de acordo relativamente a essa situação e quando, se não for assim, eu acho que os problemas nunca ficam devidamente resolvidos. É preciso ter a noção de todas essas realidades e, sobretudo, daquilo que se passa, em alguns casos, em virtude do problema relacionado com a inflação e, no outro lado, e, por outro lado, com o nível do custo de vida em alguns dos países, que faz com que haja alguns funcionários tanto com remunerações que são insuficientes para fazer face aos custos de vida desses países. Eu, aquilo que, em primeiro lugar, queria dizer, bom, relativamente à questão da necessidade de haver de haver a promessa da revisão da tabela salarial e do estatuto profissional e, portanto, de se iniciar esse processo, eu faço votos para que ele, de facto, se inicie. Da nossa parte, nós também estaremos disponíveis para dar o contributo para que isso possa acontecer, porque é bastante importante. Por outro lado, também em relação àquelas matérias que estão acordadas, mas ainda não estão publicadas, isso também vou terminar já. Esses também são aspectos importantes e que também levaremos em consideração, porque a partir do momento que chegou a acordo, só falta implementar, para bem também dos funcionários e do funcionamento das instituições. Eu só queria deixar uma questão que tem a ver com o facto de... Portanto, há esta situação relativamente aos funcionários consulares e ao número de funcionários consulares em cada posto, e depois há a implementação do novo modelo de gestão consular, com tudo o que isso implica, desmaterialização dos atos consulares. Como é que se conjuga esta equação entre o número de funcionários e a modernização do atendimento consular? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputado João Montenegro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes do sindicato. Portanto, eu vou seguir aqui o raciocínio do sindicato, destacando exatamente o tal universo dos 1.400 trabalhadores que estão no estrangeiro, portanto, sendo eles, como já foi referido, funcionários públicos, não é? E não beneficiando territorialmente das regalias ou da qualidade de vida dos postos onde estão a laborar. Portanto, deu o exemplo e bem de casos gritantes como a Turquia, portanto, com um nível de inflação altíssimo que prejudica o dia-a-dia destes funcionários, o que faz também com que haja aqui bastante instabilidade no setor do ponto de vista de laboral. Portanto, nós sabemos das dificuldades que existem no recrutamento e na estabilidade das próprias carreiras. Portanto, acontece frequentemente que os concursos de recrutamento ficam desertos, não é? Fruto também desta instabilidade, e sobretudo a remuneração não é apelativa, portanto, para quem quer iniciar a carreira. Também tem havido algumas dificuldades em contratar portugueses, portanto, ou funcionários neste caso, com fluência em língua portuguesa. Portanto, e não havendo as tais revisões, as tabelas remuneratórias, portanto, implica a questão também dos salários baixos praticados. O sindicato também defende a entrada de cerca de mais 500 funcionários, daí também ser necessário e urgente a revisão do quadro remuneratório, sendo ele um quadro não apelativo. E também gostava de voltar a mencionar a questão que nos falou, que para nós é bastante importante, que há registro de diversos trabalhadores que, não estando inscritos na Segurança Social, portanto, ficam desprotegidos a quando da sua reforma, deixando depois de oferir qualquer rendimento. O que é que eu lhe gostaria de perguntar diretamente? Primeiro, qual é a proposta do sindicato relativamente à divisa que os trabalhadores deviam ter a respectiva remuneração? Depois também, qual a visão do sindicato relativamente à opção do governo de não se inscreverem os trabalhadores, portanto, na Segurança Social ou então num sistema de previdência do país onde estão a laborar? E também perguntaria se o sindicato entende que é mais vantajoso a inscrição dos trabalhadores na Segurança Social portuguesa, portanto, na nossa, ou então nesse mesmo sistema de previdência do país de trabalho. E agora, gostava, não sei como é que nós estamos de tempo, se ainda me... se há possibilidade de só deixar aqui uma nota final. Nós temos reparado e tem-nos chegado informação sobre o estado caótico dos postos consulares, nomeadamente ao nível dos atrasos de atendimento. Eu só termino dizendo o seguinte: nós sabemos que em novembro do ano passado foi publicado pelo Governo, portanto, o processo de recrutamento de funcionários para os serviços periféricos externos do MNE, abrangendo um total das 102 vagas. Por si só, tomada esta decisão num longo período após o anúncio da dissolução da Assembleia da República, e em consequência, depois de um ano em que apenas um concurso se realizou para a contratação de um único funcionário, entendeu o grupo parlamentar do PSD que estamos perante uma medida de aproveitamento eleitoral. Portanto, não se compreende também por que razão outros países, nomeadamente Brasil, África do Sul ou Canadá, onde os problemas de atendimento são gravíssimos e são contemplados com um número tão reduzido ou mesmo nulo de recursos humanos. Portanto, eu para já deixava essas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Amorim pretende intervir. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso, não consegui chegar mais cedo aos senhores deputados, meus colegas, e aos representantes do sindicato. Embora não tenha ouvido a exposição, eu admito que não varia muito daquela que na nossa reunião tivemos há coisa de um mês, porque se as coisas não mudaram nos últimos dezenas de anos, também num mês não vão mudar, se não mudaram seguramente. Não sei o que possa dizer, porque tenho lido sucessivos programas de governo, de sucessivos governos vão dizer não, vai-se resolver, vai haver isto, vai haver aquilo outro, e a situação é a mesma, de ano para ano. Isto tem gravíssimos efeitos nas nossas comunidades, gravíssimos efeitos, de desligamento de Portugal, que é uma coisa lamentável. Que mais posso dizer? Será que desta vez que vai haver alguma alteração? É evidente que nas condições em questão, com a tabela salarial que tem, é impossível prestar bons serviços, até porque é impossível ter o quadro suficiente, é impossível ter as pessoas suficientes para poder prestar um serviço no mínimo decente. Isto não são os senhores os culpados, os culpados é quem tem protelado sucessivamente. Fala-se em desmaterialização, fala-se em digitalização, a verdade é que continuamos a ter todos os dias no partido queixas sucessivas de membros das comunidades portuguesas que não são atendidos nem ao telefone, nem à porta, nem digitalmente, seja como for. Assim sendo, cabe-me apenas esperar que o atual governo consiga, frente, resolver alguns, pelo menos, dos problemas que aqui nos trazem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, eu passaria a palavra agora à Sra. Secretária-Geral, sendo que vamos exceder um bocadinho as 15 horas, eu dava 9 minutos para responder. Então, muito obrigada e pronto, ainda ficámos aquém em 2 minutos daquilo que eu tinha proposto. Claro, por isso é que tem 2 minutos, sim.
Uma petição sobre uma senhora, Germana Panarra, que está aqui na comissão, que já vem da anterior, para ser resolvida, para ter pelo menos um entendimento. Eu agradecia muito, porque essa senhora está doente, está com 72 anos, não tem segurança social, porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros nunca providenciou em descontar, nem para os Estados Unidos, onde ela trabalhava, que ela trabalha em Nova Iorque, na residência famosa onde vivia John Lennon, no prédio, e, por sua vez, a senhora não tem nada. E, presentemente, não tem segurança social para se tratar por falta de descontos, quer nos Estados Unidos, em Nova Iorque, quer em Portugal. E esta petição é no sentido de, pelo menos, o MNE pagar aquilo que deve à segurança social para a senhora ter o mínimo, que são 450 euros. Muito obrigado.
Sobre esse assunto, ontem na reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros, essa petição foi admitida. Ela esteve parada por causa da mudança portanto agora vai ser outra vez reapreciada. É isso que podemos dizer.
O Ministério entende que só tem obrigação relativamente a um período de 5 anos não prescritos. Agora, quando nós temos trabalhadores que trabalham para o Estado durante 47 anos, dizer que só vão regularizar 5 anos calha mal. E depois, abrir o direito são 15 anos. E uma coisa é, nós temos direito a uma pensão em função do fruto do nosso trabalho durante 40, 20, 30, 40 anos, outra coisa é viver à conta do subsídio de uma pensão mínima. Portanto, todas as iniciativas que esta Comissão possa desenvolver, nós agradecemos, porque realmente trata-se de defender os representantes também da administração pública no estrangeiro.
Muito obrigada pelas vossas apreciações. Depois vai depender da apreciação que aqui a Assembleia da República fizer e dos vários grupos parlamentares, como sabem, portanto, o Partido Socialista aí tem a maioria e será soberano nessa decisão. Mas obrigada pela visita, pela audiência. E estamos sempre disponíveis, como eu disse no início, para vos receber assim o queiram. E boa tarde.